Senhor presidente, demais deputadas e deputados, eu trago hoje aqui rapidamente três temas, mas eu não poderia deixar de abordar o ofício encaminhado pelo comandante da polícia, né? Acho que é de uma gravidade muito grande, porque quando se fala em nome do comando da polícia, ele está falando, nobre deputado Álvaro Porto, ele está falando em nome do Estado. E quando ele manda uma mensagem dizendo que não tem condição de garantir um evento esportivo como um jogo, significaria decretar a falência da Polícia Militar de Pernambuco e da polícia. É de uma gravidade muito grande. Acho que a única coisa que ele poderia fazer, mandar uma mensagem como essa, vendo a hierarquia de que é um governo, era ele essencialmente ter o aval da governadora, que aí se não tivesse essa condição, a governadora iria pedir auxílio das forças nacionais para poder garantir a segurança no Estado, que seria o mais provável, não é? Então, eu acho que agora o comandante da polícia fica pendurado. Está pendurado. Está pendurado porque o que é que vai ser do ponto de vista da segurança pública, né? Então, isso é um erro político gravíssimo cometido pelo comandante da Polícia Militar. Revela um total despreparo político para conduzir a Polícia Militar de Pernambuco, a gloriosa Polícia Militar de Pernambuco. E entendemos também a gravidade que vive a segurança pública. Nós vimos que quando o presidente da casa citou o jogo do Náutico, era o jogo de uma torcida só, a própria torcida do Náutico. Agora imagine a dimensão se fossem duas torcidas radicalizadas, como é ao caso da torcida do Náutico e do Sport, do Náutico Santa Cruz, Santa Cruz e Náutico, etc, etc. Então, eu vejo com a gravidade muito grande, né? Vejo com a gravidade muito grande. Mas notícia boa, eu queria fazer o anúncio aqui, é a vinda do nosso querido presidente Lula amanhã, aqui ao nosso estado. E ele vem para três eventos altamente significativos e positivos para o estado de Pernambuco. Às 10 horas em Arco Verde, vem para a inauguração da unidade elevatória do ramal do Agreste, adutora do Agreste. Às 15 horas, em Goiânia, ele faz a inauguração da fábrica de medicamentos da Hemoderivados e Biotecnologia Hemobras para a produção de medicamentos biotecnológicos para tratamento de hemofilia. Então, a vinda do presidente Lula vai ser um ponto alto. E às 19 horas, com muito orgulho, no Parque Dona Lindu, e eu cito Parque Dona Lindu porque foi uma conquista de quando era prefeito da cidade do Recife, conseguimos. Tive a ideia do publicitário Marcelo Teixeira e, à custa de muita luta, conseguimos aquele terreno, criamos o parque e, como foi um esforço e uma dedicação do presidente Lula à cidade do Recife, eu resolvi fazer uma homenagem a ele e tivemos no escritório do talvez maior arquiteto da história do Brasil, Oscar Niemeyer. Encomendei a ele um projeto ao qual fiz questão de dar o nome Parque Dona Lindu. Já houve muita resistência, diziam que lá o Quanta Ladeira, com toda a sua greia, dizia que lá não ia ter um pé de bambu, mas lá é a única obra de Oscar Niemeyer no mundo que tem mais de 60% de área verde, né? Então, quem quiser ver a greia que foi feita pelo Quanta Ladeira, quanto existia, acesso o YouTube. Veja aí, o Quanta Ladeira canta Dona Lindu. Mas fora disso, presidente, à tarde de hoje, eu quero dedicar a essas bravas companheiras e companheiras trabalhadores que estão aqui, vindo da Cidade da Escada, professores e professoras e trabalhadores da educação na Cidade da Escada. Uma cidade ao qual eu tenho uma estima muito grande, muitos amigos, muitos militantes de lá, inclusive Vicente, um grande militante histórico daquela cidade, onde participei da JOC e depois da Ação Católica com ele. É uma cidade que eu tenho um apreço muito grande, a cidade. E vou, no meu pronunciamento, explicar o porquê da vinda dos companheiros aqui. Quero dizer que tem um dos deputados dessa casa, que é o nosso companheiro Sileno, que tem uma ligação com a prefeita, bem da verdade. Conversei com ele, pedi a intercessão dele junto à prefeita para que pudesse dialogar com a categoria, etc. Ele não conseguiu esse diálogo, não é? E então foi por isso que a categoria resolveu vir nessa tarde hoje para que eu fizesse esse pronunciamento aqui. Mas, presidente, deputados e deputadas, todas as pessoas que ocupam neste momento o nosso auditório, especialmente os servidores públicos da cidade de Escada, uma boa tarde, sintam-se à vontade nesta casa, que é a casa de vocês. Não existe gasto em educação. Os recursos públicos aplicados na educação sempre serão investimentos. E o presidente Lula é o nosso maior professor nesse quesito. Os frutos da criação do Enem, ProUni, FIES ou o recém-lançado Pé de Meia serão duradouros. Aqui em Pernambuco teremos mais 6 institutos federais que irão ampliar as oportunidades dos jovens de Goiânia, Santa Cruz do Capibaribe, Recife, Araripina, Águas Belas e Bezerros. O Brasil e Pernambuco comemora esse novo momento e o salto de investimentos na educação, convictos de não retrocedermos ao modelo anterior. Presidente, trago hoje para esta tribuna as denúncias que recebi do Sindicato dos Professores da Rede Pública de Escada acerca das dificuldades enfrentadas na educação do município. De acordo com o sindicato, já foram encaminhados 21 ofícios sem resposta da prefeitura. Já houve protesto dos moradores nas ruas e nas redes sociais, denúncias protocoladas na Procuradoria-Geral do Estado, no Tribunal de Contas e no Ministério Público, tendo meu gabinete sempre aberto para qualquer demanda em defesa dos trabalhadores e da educação, ouvi denúncias do sindicato e da população da cidade e compartilho a seguir com os senhores. Imposição de reforma previdenciária sem qualquer diálogo com os servidores e com o sindicato. Esse projeto de lei complementar baixou o teto e aumentou em 11 para 14% a contribuição dos aposentados. Não houve formação continuada na rede municipal de educação entre 2021 e 2023, impedindo a qualificação dos profissionais do magistério e prejudicando a progressão no plano de cargos e carreiras. Corte do recolhimento da mensalidade sindical mensal, na tentativa de impedir a luta dos professores e professoras, e somente após a ação judicial do sindicato teve esse direito restabelecido. Congelamento da gratificação pelo exercício do magistério, que agora se tornou parcela autônoma. fechamento da Escola Municipal Edson de Araújo Nunes, que tinha 38 anos de existência, 128 alunos e um dos melhores do IDEB do município. O sindicato informa ainda sobre o decaimento do número de alunos nas escolas da rede municipal entre 2020 e 2023. Houve uma redução de mais de 1.000 alunos, o que ocasiona a perda de receita ano após ano. O sindicato também alega que, desde que assumiu, a prefeita vem descumprindo a lei do piso salarial do magistério, totalizando quase 12% de redução salarial. De acordo com as denúncias, a prefeitura teria recebido mais de 73 milhões dos precatórios do Fundeb desde abril de 2023 e até hoje não repassou os 60% devido aos professores, descumprindo a legislação federal e as decisões do Tribunal de Contas do Estado. Até este momento, a prefeitura ainda não apresentou um plano de investimentos e execução dos 30 milhões que retirou da conta, o que representa 40% dos precatórios do Fundef, que deveriam ser destinados à melhoria da qualidade e à infraestrutura das escolas, que têm necessidades elementares. E para finalizar as denúncias trazidas pelo sindicato, os dados de estudo realizado pelo Tribunal de Contas de Pernambuco sobre os investimentos na primeira infância indicam que a escola encontra-se em estado crítico no quesito alfabetização de crianças entre 3 e 7 anos. Atualmente, não há formação para alfabetizadores nem material didático, tampouco a avaliação e o monitoramento do processo de alfabetização. A partir dessas denúncias, o Sindicato dos Professores do município de Escada apresentou os seguintes pleitos: encaminhamento ao Tribunal de Contas de Pernambuco e Ministério Público de Contas do TCE Pernambuco, pedido de audiência com a presença de representação do Sindicato dos Professores, do município de Escada e do Poder Legislativo local, para que as denúncias sejam apuradas e resolvidas. Quero dizer que aqui, nesse tocante, vou falar, eu sou vice-presidente da Comissão de Educação do Estado, e vou falar com o nosso presidente da comissão, deputado Valdemar Borges, sempre comprometido com a luta também da educação, para que nós possamos, em nome da Comissão de Educação do Estado, acompanhar vocês em todas essas audiências, representando a preocupação com a educação. Pedido de audiência ao Tribunal de Contas da União, já que existem recursos públicos do governo federal. Pedido de informação junto à Superintendência do Banco do Brasil em Pernambuco, para saber por que os extratos bancários da conta que recebeu mais de 73 milhões do governo federal não podem ser entregues aos conselhos do Fundeb. Solicitação de uma audiência da Comissão de Educação desta Assembleia para aprofundar as denúncias e buscar alternativas para garantir os direitos da população de Escada. Analisaremos essas propostas do ponto de vista jurídico para procedermos com os encaminhamentos, considerando a competência do Poder Legislativo em relação aos demais órgãos, estabelecendo qual o papel da Assembleia Legislativa na relação com esses órgãos, sem que aqui possamos entender ou querer nos colocar cumprindo o papel nem da prefeita, nem do Tribunal de Contas, nem do Tribunal de Contas do Estado, nem da União, nem do Ministério Público. Para finalizar, senhores e senhoras deputados, ninguém governa sozinho. Costumo dizer que o segredo das nossas bem-sucedidas gestões na Prefeitura do Recife foi ter aberto permanentemente canais de diálogo com moradores, servidores e diversos segmentos sociais. Criamos o orçamento participativo, cujo princípio basilar era ouvir as necessidades das pessoas, concedendo a elas poder de elencar os objetivos de investimentos. Essa era a nossa forma de cuidar das pessoas. Mas sempre há tempo, senhor presidente, para resgatar a boa convivência e melhorar a relação da prefeitura com o conjunto da sociedade no município de Escada ou em qualquer outro lugar deste país. E começa pelo diálogo, ferramenta indispensável para construir um futuro melhor e mais justo para todas e todas. O momento é esse. De muita luta, estamos com vocês até a vitória de todos os trabalhadores. Obrigado.